Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo e conversando sobre política, eleições no segundo turno, futuro político do país, com José Veríssimo Romão Neto, cientista político, pesquisador permanente do NUPES, o Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. Professor Veríssimo, nós estávamos conversando antes do nosso intervalo sobre esse direcionamento, a questão do eleitor, né? E aí uma coisa que eu queria retomar é uma expressão que eu usei, inclusive, no começo do programa, da CEO do Ibope, a Márcia Cavallari, que o eleitor virou um enigma, né? E aí o senhor tinha comentado um pouco, acho que o eleitor não aguenta mais pagar a conta desse Estado. Quer dizer, esse eleitor que não aguenta mais pagar a conta do Estado, ou desse Estado enorme, pantagruélico, ele é efetivamente um enigma ou não?
Marcelo, eu acho que não só esse, como aquele que quer que o Estado cresça mais.
Uhum.
Porque há esses também, não é? Eu acho que o enigma... Não existe enigma insondável, não é? Eu acho que, às vezes, a gente trabalha com percepções... Eu não quero usar a palavra antiga, porque os nossos institutos de pesquisa são muito bons, uhum. e respeitáveis. E eles acumularam, nesse período democrático, uma capacidade analítica fenomenal. Uhum. Nós fazemos na universidade parcerias com eles a torto e a direito. Sim. Né? Mas eu, como a sociedade é viva e ela muda na linha do tempo... Uhum. Não é? Eu acho que às vezes falta pesquisa da pesquisa.
Certo.
Né? Que a gente consiga fazer as perguntas que a gente faz historicamente, uhum. De maneiras diferentes para gerações diferentes, por uhum. exemplo.
É aquela que eu só tinha falado agora há pouco da política ser arte do convencimento. Essa arte do convencimento, ela não é pétrea, né? Quer dizer, essa arte ela tem que ser viva, não. Também ser mutável o tempo inteiro, porque o eleitor muda também, né?
O eleitor muda de geração, não é? É curioso, eu estava conversando uhum. com uma colega que ela é gestora da área de museologia do Museu Afro-Brasil, no Parque Ibirapuera.
Aham.
E ela estava me contando um caso muito interessante, que ela recebeu um grupo de crianças na faixa dos seus 9 anos de idade uhum. e estava mostrando para eles um vestido branco de um dos orixás e etc. E, de repente, a conversa caiu na questão do casamento. Ah, o vestido branco, a noiva e uhum. etc. E derivou. E ela acabou perguntando para o grupo de crianças por que é... que a noiva casa de branco. Mas então por que vocês acham que a noiva casa de branco? E eles não tiveram dúvida. A resposta foi uníssona. Por conta da paz mundial. Não é?
Então, é uma miss casando.
Exato. Então, assim, a questão da castidade não é um problema para ele. Não é um dado.
Não é um dado. Ser levado em consideração.
Não é sequer um dado. Então, se a gente insistir na pergunta uhum. da castidade para essa geração, daqui 10 anos, uhum. a gente não vai conseguir colher a informação certa.
Uhum.
Então, a minha questão é, né, decifra-me, eu te devoro.
Uhum, sim, é verdade.
Não é? Então, a gente viu isso na última eleição da Dilma. A eleição mudou 3 vezes de maneira profunda. E a gente só teve, do ponto de vista conjuntural, um fato, que foi a morte do Eduardo Campos.
Exatamente.
Então, assim, se a gente tirar essa informação da equação, uhum. ainda assim a eleição mudou drasticamente algumas vezes em questão de dias.
Em questão de horas, no próprio dia da...
Exatamente.
Em algum momento daquela eleição, o Aécio era o presidente.
Exatamente. Em algum momento daquele dia, o Aécio era presidente.
Exatamente. Foi virar no final.
Exatamente. Então, e por uma coisa muito apertada.
Sim.
Na política a gente tem um dilema, uhum. que ele é praticamente insolúvel, que eu acho que foi um pouco o que aconteceu também com a Dilma. Né? Se a maioria que ganha, ela é uma maioria muito curta, muito pequena, e ela não quer tanto aquilo que ela ganhou, mas a minoria, uhum. que é uma minoria extensa,
Sim.
próxima da maioria, quer muito aquilo que ela perdeu,
uhum.
geralmente a gente tem uma tensão insolúvel. Certo. Né? Então, a minoria que perdeu a eleição queria muito que a Dilma não ganhasse. Mas a maioria que ganhou talvez não quisesse tanto mantê-la.
Sim, tem isso, né? E aí fica uma aritmética complicada dessa, explosiva,
então,
né?
Aconteceu o que aconteceu.
Aconteceu o que aconteceu. Uhum. Acabou explodindo mesmo.
Exatamente. Né?
Tá, e essa desconfiança, professor, que o senhor tinha comentado um pouco antes conosco, antes do intervalo, quer dizer, a desconfiança desse cidadão mítico, que o político, seja ele profissional ou não, mas que faz política, busca, ele tem conseguido vencer essa desconfiança? Quer dizer, nós temos visto cenários, agora, ao longo das eleições municipais, tirando a questão do Dória, que a gente pega no Rio de Janeiro, por exemplo, que o prefeito que fez a Olimpíada, por exemplo, dançou. Ele não poderia, o candidato dele não conseguiu ir para lugar nenhum. O governo, que já está no terceiro mandato, né, o Pezão é um sucessor legítimo do Sérgio Cabral Filho, agora que está afastado, o Pezão doente, mas é uma sequência e de repente não conseguiu fazer nada. Quer dizer, e onde o PMDB tinha muita força. O que acontece? Que desconfiança é essa? O que é que o eleitor... Só para nós tentarmos entender esse também animal político que é o eleitor.
É. Eu acho que a gente... Eu gosto sempre de convidar a história para sentar na mesma sala, né? Quando a gente pensa conjuntura.
E é sempre muito bem-vinda, né?
Ela é sempre muito bem-vinda. E eu acho que na universidade a gente tem não só o dever, mas a satisfação de poder convidá-la com calma para rever algumas coisas.
Sim, eu,
né,
brinco muito, que eu digo que a gente não tem uma visão histórica dos fatos, a gente tem uma visão histérica deles.
Exatamente. Né? E se a gente lembrar, a Copa e a Olimpíada foram ganhos de um Lula no auge da sua popularidade, né? Onde nem mensalão colava nele.
Nada, nada. Né? A crise era marolinha, o Obama dizia que ele era o the man.
Nada, apagava, não era culpa, nada colava nele, né? E foi vendido... Né, com um ufanismo e de um jeito tão próximo das melhores campanhas que a gente viu na década de 70, 80 no Brasil, né, do país do futuro. Né? O país do futuro chegou. Era uma coisa ufanista a ponto da gente dizer que crescemos naquele ano 7%. Era uma coisa... Né? A gente tinha o Ike Batista, que era um top 5 dos homens mais ricos do mundo. Então, assim, o Brasil surfava uma onda... positividade, no sentido de ser positivo, de estar tudo bem.
E de um otimismo, né, que...
Tiramos milhões de pessoas da classe D para C, movimentamos, né? A gente atirou no que a gente viu, que era a pobreza, e a gente acertou no que não viu, que era a mobilidade.
Parecia que tudo dava certo, né?
Tava tudo certo.
Uhum. Só que...
E aí, quando o dinheiro desaparece, né?
A gente gastou meio como novo rico, não foi, não?
Gastamos um pouco assim.
Gastou demais.
Mas a gente fez muita coisa interessante, né? Nesse período, eu acho. Eu acho que a questão das políticas sociais e da redistribuição de renda entraram na pauta para nunca mais sair. Né? Uhum. Eu acho que a questão é como fazer isso com responsabilidade, com outros setores da economia que também são importantes. Né? E as pessoas não queriam, né? Não era mais uma prioridade.
Sim.
Então, assim, as manifestações contra os estádios... Porque é um capitalismo sem risco, né? Se de um lado a gente tem... Se mais à esquerda a gente tem o capitalismo de Estado, do outro lado, para mim, são duas faces da mesma moeda, a gente tem um liberalismo sem risco, porque é o Estado que empresta dinheiro.
Exatamente,
para
banca,
o,
né,
privado fazer, né? Então, assim, se de um lado você tem um incentivo macroeconômico para que empresas estatais ou concessionárias façam, do outro lado você tem o ente privado pegando dinheiro do BNDES sem risco nenhum, para poder fazer aquilo que o Estado faria.
É meio o melhor dos mundos, muito perigoso, né?
Ambos são muito perigosos. Assim, o nosso liberalismo de Estado é muito perigoso, uhum, e o nosso capitalismo de Estado é muito
também,
perigoso.
Também.
Né? Então, do ponto de vista da seriedade com que se lida com a arrecadação e com os gastos daquilo que se arrecada. E aí eu acho que isso explode de novo, esse uhum, cidadão crítico aparece, né? Porque uhum, ele diz, olha, você está emprestando dinheiro meu...
Uhum, exatamente.
Pro Corinthians. Uhum. E olha, eu sou palmeirense.
Ah, agora faz sentido.
É, construir um estádio. Uhum. E eu não tenho um hospital.
Sim.
Por perto.
Uhum.
Né? Então as pessoas começam a refletir... Em Brasília, eu estava em Brasília nessa época... Uhum. É, você constrói um estádio orçado em 600 milhões, que custa 1 bilhão e 200
Sim,
milhões.
Sim, o Mané Garrincha, né?
O Mané Garrincha. Ah, mas ficou lindo. E daí?
Qual a utilização? Custo-benefício, vamos lá.
Né? Para acontecer dois jogos por ano, uhum, assim, ou para o Flamengo ir lá jogar de vez em quando também, pois quando ele quer fugir de alguma coisa.
Não,
né?
Fugir de nada, não. Quer agotar estádio por aí, que eu sou Flamengo.
Então, eu acho que tudo isso faz parte, uhum, desse novo animal político, que, uhum, eu acho que é mais crítico.
Sim.
Né? Só que, infelizmente, os canais de manifestação dessa criticidade, eles ainda não apareceram com clareza na nossa democracia contemporânea.
Tá,
porque a eleição não basta.
Uhum, isso que eu ia perguntar.
A eleição não basta.
Se a eleição é o termômetro.
Ela é fundamental.
Isso,
ela não pode acabar. Assim, para uma democracia robusta, uhum, de qualidade, ela não pode acabar. Mas ela não é suficiente.
O que é mais? E aí eu queria emendar uma outra pergunta. Nós estamos falando da questão econômica do Brasil, que eu brinquei, que o Brasil gastou como um novo rico, o dinheiro acaba uma hora dessa, parece aquele filme, né? Da loteria, que o cara perde o dinheiro
ele
o tempo
ganha,
todo.
Né?
Isso. Mas, se a situação econômica do país fosse outra, se a gente não tivesse gastado a rodo, se o Brasil estivesse bem economicamente, será que o resultado das eleições seria diferente ou não? Só para fazer uma
eu
uma
falo
cutucada.
Eu falo do mundo da ciência política, uhum, né? E essa é uma... Os meus colegas economistas... Essa é uma tensão grande entre a economia e a, uhum, política, para ver quem é a variável dependente. Né? Eu não acho... E aí eu estou pegando aqui exemplos... Vamos pegar um país... Os Estados Unidos não são um exemplo de um país igual, uhum, né? As diferenças são grandes. A Inglaterra, nesse sentido, ela é mais...
Mais homogênea.
A despeito de ainda ter desigualdades. Uhum. Né? Mas quanto mais para o norte a gente vai, a gente chega nos países com um estado de bem-estar social bastante desenvolvido, uhum, nos países nórdicos que pagam... Não precisa nem chegar nos nórdicos, na Holanda.
A Holanda, sim.
Por exemplo,
sim,
né? Que é um país bastante igual... que redistribui renda, de sobras e etc., com uma participação bastante grande de baixo para cima, com uma ideia de... E que está passando nos últimos 50 anos por uma questão séria de imigração muçulmana, uhum, de assimilação de uma população oriunda das ex-colônias muçulmanas. E que tem alternância no poder. Sabe? E fundamentalmente ali em Amsterdã, a disputa, uhum, é bastante acirrada. Uhum. Né? Então.
E é um surgimento, um fortalecimento de uma extrema-direita também complicada,
ela
que também
aparece,
existe, faz parte também do
Ela aparece.
Do espectro,
né? A Holanda tem mais de 40 partidos,
uhum,
mas dos quais 11 têm cadeira
no parlamento,
né? Eles são um parlamentarismo. Mas eles têm até partido dos animais, assim, então que tem uma ou duas cadeiras agora, uhum, e as pessoas estão lá e elas vão para a rua e são militantes, e eles vestem a camisa e a causa, uhum, e etc. Né? É que aqui a gente ainda está... Eu não sou evolucionista, eu não estou fazendo um raciocínio evolucionista, tá? Eu estou pegando dois tipos de organização política, uhum, diferentes e tentando olhar a despeito de todas as diferenças. Eles são parlamentaristas,
claro,
estão na Europa, etc. É um país pequeno.
Sim, sim, claro.
Mas, né, não foram, né, a história de colonização deles data do final do século X. Né, então,
a diferença.
Todo aquele processo migratório, etc. Mas aqui no Brasil, esse nosso criticismo infelizmente, ele ainda está associado a um conservadorismo muito moral muito grande. E eu acho que isso leva as pessoas a se hostilizarem, né? A esvaziarem o campo, de novo, do político e a não se tolerarem. Né? Porque é como,
essa é a parte complicada.
É como se aquilo que não fosse a minha opinião não devesse sequer existir.
O que é perigosíssimo. Né?
É, isso é muito sério, perigoso, isso é muito sério. Mas isso também, infelizmente, se reflete de alguma maneira no nosso sistema partidário. Né? Porque é, a gente gosta de unanimidade. Né?
Sim. Então, a gente busca isso.
Então, né? Quando você diz... Eu
quer ser aceito. Né?
Tive 450 votos na matéria na Câmara. Que pena. Assim, né? Porque não teve debate.
Exatamente, não houve a discussão. Não, então, houve, assim, não houve o exercício democrático da discussão de ideias, né? Acho que é isso.
Ou a coisa é muito genial.
Sim, sim. Que vão combinar, não necessariamente, né?
Ou a oposição está sendo esmagada, gente.
Exato.
Ou você está usando todos os artifícios da máquina de governo do Estado para calar as vozes que são contrárias.
É aquela coisa dessas repúblicas pequenas, esses países pequenos, ditatoriais, com um simulacro de democracia em que o presidente é eleito com 99,8% dos votos. Oh, foi muito bem aceito pela população. Não, cara, tem uma ditadura ferrada e você
tem alguma
fechou
coisa,
isso aí.
Exatamente,
né?
Tem alguma coisa
você
errada.
Você não exerceu nada democrático.
Então, a gente vê algumas coisas desse conservadorismo que eu acho que, infelizmente, está também aflorando, né, junto com essa criticidade. É, quando a gente pega atenção, por exemplo, Bolsonaro e Jean Willis, né?
Sim, exatamente.
Eu fico aqui, eu não sei nem como que eu chego nesse assunto, porque para mim é de uma barbárie tão grande...
De ambos os lados, né?
Não é? De um extremismo tão grande que eu não consigo entender.
É isso que eu falo. Pergunta, como é que um cientista político, só sem querer fugir muito, mas já que você tocou no assunto, como um cientista político observa uma coisa dessas, dentro de um espectro mais amplo?
Ah, eu me veio uma imagem aqui na cabeça do debate do primeiro turno das eleições no Rio, quando o filho do Bolsonaro tem um mal súbito e a Jandira Fegali, que é médica,
sim,
e fez o juramento de Hipócrates,
exatamente,
vai até ele para fazer o socorro e ele afasta ela com uma mão, o Bolsonaro pai, e diz, comunista não encosta no meu filho.
Você vê que coisa louca isso. Cadê a cidadania, cara?
Cadê a humanidade?
Cadê a humanidade? Exatamente.
Em
cadê
primeiro
a
lugar, né?
Isso, cadê, é a verdade. Você tem toda
cadê
razão.
Cadê o reconhecimento do humano no outro, né?
Exatamente.
Porque você esvazia tanto a sua própria humanidade que você não consegue projetar a humanidade no outro, né? Eu tô aqui entrando na esfera das subjetividades, mas
sim,
isso
mas
se
é
transfere
isso, é
imediatamente para o mundo da política.
Exatamente o que eu falo. Isso reflete diretamente na política.
Né?
Então, não tem como excluir.
É como se você dissesse, não, bando de comunista, nada que está ali presta. Gente, um tempo, o Haddad é um produto político super bem acabado.
Sem dúvida. E nós estamos vendo isso agora na transição.
Percebe? É um cara, sabe, extremamente republicano.
E sabe, de um refinamento, de uma educação, uma troca, como deveria ser sempre, frise-se. Nós ficamos espantados com essa transição elegante, democrática, republicana.
Porque eles não estão tomando um uísque na sala da casa deles.
Exato. Sabe? E nós ficamos espantados como se isso não devesse acontecer sempre.
Eles estão na casa dos cidadãos.
Exato.
Né? No executivo, na casa executiva dos cidadãos. Então, ali, né, eles são os primeiros servidores do município.
Exatamente.
Não é? Então, essa noção distorcida de poder também é uma noção distorcida. Ela também atrapalha a democracia. Não, eu tenho poder porque eu tenho 3 milhões e meio de votos. Né?
E
isto foi conferido para que você sirva.
Exatamente.
Aos 12 milhões de pessoas.
Isso. Exatamente. Quer dizer, não aos 3 milhões e tal, mas a todos e não a si mesmo.
Exato. Não, e fundamentalmente não a si mesmo.
Né? Né? Essa aí é então, uma chancela para você
eu
fazer um
acho
trabalho.
Que, infelizmente, o mundo, o político, o mundo do político nesse sentido, como intermediação, né, ele está completamente, eu não sei se completamente, mas é assim, é como se as pessoas olhassem e só vissem o esvaziamento de tudo aquilo que nos conecta, que é muito mais do que aquilo que nos separa. Porque as afinidades, elas são eletivas. Eu posso colocar aqui nessa mesa um círculo com uma série de issues, de assuntos.
Certo.
Né? E eu vou colocar Isso aí. Família, o que você pensa sobre isso? É, sanidade fiscal do município, coleta de lixo, creche, universidade pública municipal, e por aí vai, enchente. A gente pode falar de uma série de questões morais, do ponto de vista de gestão da coisa pública, ou do ponto de vista legislacional, liberação da maconha. E a gente pode concordar em 30%. Ser neutro em 40% e discordar de 30%. Né? A questão é que quando a gente tem exatamente isso, a gente concorda em 30%, a gente discorda em 30% e a gente é neutro em 40%. Dependendo da loucura da cabeça da pessoa, ela vai dizer assim, né? Eu discordo de 70% contigo. E aí não tem conversa.
Não tem conversa.
Aí você joga essa coisa que é neutra aqui no meio para o lado da discordância. E é isso que está acontecendo,
na
política contemporânea. Né? Porque aquilo que a gente discorda hoje parece tão mais obtuso do que aquilo que a gente simplesmente poderia negociar. Então,
exatamente,
a gente deixa de negociar aquilo que seria negociável. E isso a gente vê muito no Congresso Nacional. Como é que o PSDB faz parte da oposição votando para desfazer a reforma da Previdência que eles sofreram para fazer no governo Fernando Henrique Cardoso? E agora tem que refazer tudo.
Exatamente.
Então, assim, e agora como que o PT agora não vota um teto de gasto que vinha sendo proposto pelos governos petistas para associar o gasto à arrecadação?
Pois é, é muita incoerência só, professor, ou é apenas isso que o senhor mostrou aqui? Eu vou pegar essa neutralidade, vou usar esses dados a meu favor ou não? Ou contra meu oponente?
Eu acho que é difícil falar isso de um ponto de vista mais acadêmico, né? Porque a gente vai se envolvendo, você vê que
Sim.
eu já estou aqui até suando quase, né? De falar desse tipo de coisa.
Que ótimo.
Mas, mas eu
Quem
acho
disse que... ia ser simples?
Mas eu acho que tem um constrangimento da conjuntura que ele é inevitável. Então, assim, do ponto de vista da gestão da coisa pública, ou você tem dinheiro para fazer alguma coisa ou você não tem.
Sim,
e eu costumo
dizer
para os meus alunos que o cobertor da gestão pública é um cobertor curto. Se a gente cobre a cabeça, a gente descobre o pé.
Sim.
E se a gente cobre o pé, a gente descobre a cabeça. O critério do político, nesse sentido, é criar critério de justiça você associa a esse cobertor num determinado momento para saber se você quer cobrir o pé ou a cabeça. E esta decisão é eminentemente do mundo da política.
Perfeito.
E por isso que a política é tão fundamental. Porque tem as pessoas que sentem mais frio no pé e tem as pessoas que sentem mais frio na orelha.
Verdade.
Então, a gente precisa chegar num ponto de convencimento ou de dizer, olha, vamos cobrir o pé essa noite, a noite que vem a gente cobre a orelha.
Isso.
Né?
É negociação.
E só a política consegue fazer isso. Nenhuma outra esfera da vida pública consegue fazer isso se não for a política.
Dentro desse quadro, só a política consegue fazer esse equilíbrio entre a cabeça e as orelhas. Ou os pés e as orelhas. Que equilíbrio político nós teremos a partir de 2017? Ou que tipo de políticos e política e partidos? Há um consenso. O PT foi o grande derrotado. O senhor chamou de custo PT. A esquerda, de uma forma talvez mais ampla, também foi derrotada. O que nós vemos a partir de 2017, sem querer fazer futurologia do ovo, né? Sem querer olhar muito para frente, já pensar em 2018, porque no Brasil, essas coisas, em política, isso muda muito de um ano para o outro. Mas a partir de 2017, que tipo de negociações e que tipo de cobertores nós teremos, ou mais, que tipo de gestores de cobertor nós teremos no Brasil a partir do ano que vem? Porque, obviamente, as eleições municipais vão refletir no estadual e vão refletir no federal e vão refletir na sociedade como um todo.
Sem dúvida. Eu não vou falar de expectativa. Eu vou responder a sua pergunta assumindo uma máxima da pluralidade democrática. Um dos fundamentos da pluralidade democrática, um dos axiomas da pluralidade democrática diz: alternância no poder é fundamental. Né? Por quê? Porque um grupo olha mais para a igualdade. Vamos pegar a esquerda e a direita. Um grupo olha mais para a igualdade substantiva E o outro grupo olha mais para a liberdade econômica e para a igualdade formal, né? Que é a igualdade da lei. Todos têm o mesmo... Né?
Sim.
E aí a crítica da esquerda é não, as pessoas não são iguais. Né? Existe aqui uma diferença estrutural do ponto de vista das capacidades de consumo e de produção, né? Que fazem com que as pessoas sejam estruturalmente diferentes. E a gente precisa corrigir aqui. Então, é como se, grosso modo, a gente dissesse os liberais à direita se preocupam mais com as regras do início do jogo.
Sim.
E à esquerda, as pessoas se preocupam mais com aonde o jogo termina, para que todo mundo chegue mais ou menos ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Isso é uma diferença fundamental e isso é sadio para a democracia. Porque ora você olha para um lado, ora você olha para outro. Então, se a gente pegar...
é importante essa
olhada. E é importante que se olhem para os dois lados.
Exatamente.
Eu acho que o equilíbrio está no lugar do respeito e da troca.
Uhum.
Uma hora a gente faz isso, uma hora a gente faz aquilo. Se a gente pegar a história dos Estados Unidos, por exemplo, se a Hillary ganhar agora... Vai ser a terceira vez na história dos Estados Unidos que não tem alternância a cada duas gestões.
É verdade.
E uma delas foi Watergate. Então, assim,
sim.
Então, né? Também é um outlier, né?
Exatamente.
Então, seria,
exatamente,
do ponto de vista...
É aquele famoso ponto fora da curva.
Isso. Então, assim, do ponto de vista da constância democrática, seria a segunda vez,
uhum,
né? Que eles teriam três mandatos sucessivos. Em 200 anos.
Sim.
Né? Justamente porque esse pêndulo vai para um lado e ele volta. Mas, tentando responder objetivamente a sua pergunta, eu vejo, e sem querer fazer futurologia,
uhum,
eu vejo um Alckmin se esforçando muito para cravar como sem vergonha,
uhum,
um discurso liberal a partir do Estado de São Paulo.
Tá.
Não é? Sem vergonha, quando eu digo sem vergonha, justamente no sentido do voto envergonhado.
Sim,
né?
É não se envergonhar de propor.
Exatamente.
Esse tipo de
coisa, eu sou, né, um liberal, a minha política é uma política liberal, tanto do ponto de vista macroeconômico quanto do ponto de vista microeconômico.
Uhum.
Então,
isso não é ruim, né? Tentar convencer.
Não, eu estou falando de um espectro da política.
Uhum.
Não é? E aí a gente vai ter esse debate com o debate neodesenvolvimentista. Né? Que é esse debate do capitalismo de Estado, que é um debate mais à esquerda, que diz, não, o Estado ele tem que ser um pouco deficitário, porque é só assim que ele consegue manter a economia aquecida e um padrão de desenvolvimento redistributivo. Né? Porque a discussão aqui é quem é que vai sofrer mais em que momento. Do discurso liberal, você faz os mais pobres sofrerem imediatamente,
uhum,
porque você vai querer controlar a inflação.
Sim.
E não tem jeito outro de controlar a inflação senão alimentando um pouco de recessão. Você precisa tirar o dinheiro do mercado. E do outro lado, quem paga o pato? Os pobres também, a médio e longo prazo, por conta da inflação. Porque a inflação corrói o poder de compra, de consumo, etc., a médio e longo prazo. Então, a gente tem, assim, sendo bem grosseiro, esses dois grandes espectros que eu acho que permanecerão em disputa. Agora, criar a direita, a gente tem Partido Novo, que se diz um partido nozickiano, né, que eles chamam lá. Ele se diz um partido de direita como o Brasil nunca teve. Essa é a proposta dele. Se você pega lá o programa de governo, eles dizem, não, a gente não quer dinheiro nem do fundo partidário do Estado. A gente vai pegar dinheiro só das pessoas físicas. E é um partido organizado a partir do núcleo do Itaú, né? Um dos diretores, etc., banqueiro, blá, 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 foi lá e montou um partido. Então, uhum, a gente está consolidando, eu acho, uma perspectiva aqui de centro-direita e o centro-esquerda está bem consolidado no Brasil desde o movimento de redemocratização, né?
Sim.
Porque como a gente conversava aqui, acho que um pouco no intervalo, a gente saiu da ditadura no Brasil a partir da esquerda.
Exatamente.
Né? A gente não saiu a partir da direita, né? Porque a direita estava identificada com o fisiologismo da arena,
ditadura
e etc. Né? E o MDB estava identificado com a esquerda, redistribuição, democracia, diretas já e todas essas coisas. Então, eu acho que a gente vai ter uma eleição bastante interessante. Vamos prestar atenção nas prévias do PSDB em fevereiro, março, porque o Alckmin... E na eleição de BH, porque
sim,
se o Aécio perder em BH, a probabilidade dele... Do PSDB forçá-lo a voltar para o governo do estado de Minas Gerais aumenta. Então,
uhum,
então isso também joga água no moinho do governador de São Paulo, né? do Alckmin. E tem o José Serra correndo também, que ali, como a gente brinca, é um tucano mais de bico vermelho e tal, ele também tem uma pegada um pouco mais desenvolvimentista e talvez ele não faça esse discurso liberal tão forte. PMDB sai com o PSDB? Talvez, porque o PMDB também não tem um quadro nacional consolidado.
Exatamente, tem isso, né? Quer dizer, mas ainda é, só usar uma metáfora que o senhor usou, para nós encerrarmos mesmo, também é um quadro em branco, né? De uma certa maneira.
O PMDB?
Não. O quadro do...
Sim.
A partir de 2017,
sim.
Quer dizer...
Sim.
É tudo o que esses prefeitos também eleitos vão fazer, né?
Eu acho que a gente só tem que tomar bastante cuidado para não terminar de chutar o banquinho da política e do político direto para a forca, né? Porque a política, ela é fundamental para a coesão e para a paz.
Assim. Excelente. Professor, muito obrigado. Quer dizer, estamos encerrando pela Rádio USP, o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, agradecendo muitíssimo a participação do professor José Veríssimo Romão Neto, cientista político, pesquisador permanente do NUPES, o Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. Professor, mais uma vez, muito obrigado,
obrigado
por essa nossa conversa. Apresentação de Diálogos na USP de Marcelo Hohenberg, produção Sandra Capomatto, trabalhos técnicos da Goberto Alves. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Uma ótima votação no domingo nas cidades onde ocorre o segundo turno. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.